Agora, 9 horas 33 minutos, a gente vai falar sobre saneamento aqui no nosso estado e também na nossa região. A Sanepar foi eleita a melhor empresa de saneamento do mundo. Em 2024, foi considerada a melhor empresa do mundo em ações para a universalização do saneamento, recebendo, inclusive, o prêmio Campeões do ODS-6, que é promovido pela Global Water Intelligence e também pelo Global Water Leaders. A gente vai entender melhor sobre os investimentos que estão acontecendo, porque o volume de investimentos sendo feitos é muito grande. Até o final deste ano, agora 2024, mais de 2 bilhões de reais em obras e projetos, muitos deles aqui na nossa região noroeste, em Maringá, em cidades próximas também. E para falar os detalhes sobre esses investimentos, para onde estão indo, a gente conversa agora ao vivo com o Wilson Blake, é diretor-presidente da Sanepar. Muito bom dia.
Bom dia Brenda, bom dia aos nossos ouvintes aí, muito feliz de poder conversar com vocês e quero agradecer desde já a oportunidade.
Wilson, vamos começar falando então sobre Maringá. Recentemente a cidade recebeu um investimento bastante grande para alguns bairros aqui da cidade onde ainda não havia sistema de coleta de esgoto também, né? Uma parceria que foi feita para o saneamento. E a gente tem também a questão dos distritos que estão recebendo investimentos grandes. Até recentemente esse mês nós falamos sobre os cursos para encanadoras que foram promovidos aqui também como parte dessa chegada aos distritos. Vamos falar um pouquinho sobre isso primeiro?
Claro, com certeza. Bom, nós temos um plano muito, muito forte de investimentos, né? Os investimentos no Paraná inteiro. Nós precisamos sim alcançar o que o marco regulatório nos exige, que é chegar em 2033 com uma cobertura de 90% na questão da coleta e 100% dessa coleta de esgoto sendo tratada. E, claro, não esquecendo da universalização já estabelecida aqui no Paraná da entrega de água. 99,9% é que nós fazemos entrega aos municípios que são por nós atendidos, os 345 municípios aqui na nossa abrangência, né? 344 no Paraná e mais um em Santa Catarina. Aí em Maringá não é diferente. E, aliás, o Maringá é um motivo de muito orgulho aqui para a Sanepar e acho que para todos os paranaenses e, quem sabe, com uma visão nacional e internacional, né? A cobertura de esgoto é mais de 98%, 100% de água. É um município que ficou primeiro no ranking de saneamento de 2024. Então, esses investimentos que nós estamos fazendo, tentando ampliar, levar algumas regiões que nós não tínhamos, está bem dentro desse escopo, está dentro dessa nossa direção, a universalização. Mas mais que fazer a universalização, nós temos que entregar um produto com qualidade. Então essa é a nossa dedicação. A gente fala muito nesse reconhecimento internacional da melhor empresa de saneamento do mundo, mas eu muito abstraio isso. Eu acho que isso é só uma acreditação daquilo que nós fazemos. O que nós temos que ter, efetivamente, é um diálogo aberto e permanente com a população. Entender suas reivindicações, entender seus movimentos e a gente poder acompanhar nessa levada, né, de saúde pública e de inclusão social, por que não dizer isso também? Onde nós fazemos investimentos, nós temos uma mudança social muito forte. Isso traz benefícios a toda a comunidade, toda a coletividade.
É importante a gente ressaltar isso. Quando nós falamos em investimentos em cidades, em novos bairros, a gente está falando em benefício para pessoas, né? São milhares de famílias que estão sendo atendidas com essas mudanças que chegam. Ressaltando, né, essa questão, por exemplo, dos bairros que estão recebendo esses investimentos em parceria entre Sanepar e as loteadoras, são bairros com uma topografia bastante difícil, né? Então, para chegar à estação de tratamento ali, fossa séptica era utilizada até então, e essa iniciativa visa então levar essa melhor qualidade de vida a essas pessoas também, né?
Sem dúvida nenhuma. E aí em Maringá nós estamos estabelecendo uma nova metodologia de trabalho. Ao invés de a gente tratar a questão do esgotamento sanitário a cada loteamento, a gente está tentando fazer um pool de loteamentos onde nós tenhamos um único investimento que consiga baratear, né, a entrega desses lotes urbanizados, dessas casas, para a população de uma forma mais barata e mais razoável. Os loteadores, né, eles fazem esses investimentos e eles transferem a operação para dentro da Sanepar. Então, às vezes, a gente tem que tratar isso de forma colegiada, de forma sistêmica. Nós não podemos trabalhar de forma isolada, porque senão eu tenho que ter mais pessoas em campo e isso encarece todo o processo. E fazer uma maior que possa abrigar todos, talvez seja mais racional fazer essa maior. Até porque nós temos que pensar que Maringá cresce num ritmo acelerado e nós vamos ter desafios constantes, né? Desafios constantes de ter essa cobertura. Não é essa cobertura de 98, a cobertura é de 100, que é esse é o nosso objetivo principal.
Agora falando um pouco mais detalhadamente sobre os distritos, né, Iguatemi e Floriano, que estão recebendo quase 40 milhões em investimentos, com previsão de conclusão ainda esse ano das obras. Em que pé que estão essas obras? Como que está a situação nesses dois distritos, né, para além dessa qualificação que a gente falou agora para as encanadoras, né, para as mulheres também estarem preparadas para trabalhar com essa novidade que está chegando por lá?
Veja, a observação que eu tenho é que eles estão em ritmos daqueles dos planejados, né? Nós fizemos o processo licitatório, né? Temos aí um empreiteiro executando a tarefa, mas efetivamente o que nós precisamos é a vigilância e esse diálogo que eu falei com a comunidade, de nos trazer e apontar eventuais situações que precisam de reparo, que precisam de intervenções, que precisam de velocidade. Isso faz com que nós tenhamos não só esse bom relacionamento com os nossos clientes, mas que a gente possa exigir de forma contratual aquilo que foi estabelecido. E aí a gente tem a entrega dessas obras dentro do prazo que está previsto. Nós temos um ciclo de investimentos muito forte, como eu falei no começo, esse ano será investido mais de 2,3 bilhões de reais no Paraná inteiro, mas a gente sempre fala em ciclos, e aqui nós falamos em ciclos de 5 anos. 5 anos no Paraná serão mais de 11 bilhões de investimentos. E se a gente colocar aí na região noroeste, são mais de 1,3 bilhões de reais que estão sendo investidos. Então, é uma responsabilidade enorme, mas eu queria a compreensão e a ajuda da população para que a gente pudesse ter esse bom relacionamento e poder corrigir. E claro que nós estamos trabalhando com um organismo vivo, né? Nem sempre o serviço é contínuo e às vezes tem intercorrências, né? Então, a compreensão e a ajuda da população para a gente ter uma intervenção rápida, isso é mais do que necessário. E nas obras, da mesma forma. Se o empreiteiro estiver atrasando ou fazendo algo que não seja razoável, nos informe para a gente corrigir os caminhos. O que nós queremos é prestar um serviço com qualidade, com excelência. Então, nós precisamos muito desse diálogo franco.
Para além das obras que já estão em andamento aqui em Maringá, a gente também tem licitação para sair, ampliação e a melhoria da estação de tratamento de esgoto Mandacaru. Essa licitação sai ainda em 2024?
Sim, sai. Nós precisamos, claro, licenciamentos, né? Inclusive, nessa semana e hoje, em especial, nós estamos reunidos com todo o pessoal do IAT, com todo o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, com o pessoal do Ministério Público, com o pessoal da AGEPAR, que é o nosso poder regulatório. Nós estamos com o pessoal, aqueles que fazem os projetos. Enfim, nós trouxemos a um grande workshop, nós estamos reunidos aqui em Curitiba, fazendo esse diálogo para que nós possamos nos conhecer, entender quais são os procedimentos necessários e como que nós podemos colocar velocidade para que nós tenhamos os licenciamentos, que nós tenhamos as outorgas e os prazos estabelecidos desse planejamento estratégico serão cumpridos. É claro que tem vários fatores que às vezes contribuem negativamente. Tempo, capacidade, às vezes, financeira das empreiteiras, enfim, são vários fatores. Então a gente tem que estar sempre nessa observação, corrigir os momentos, porque efetivamente o que nós queremos é executar dentro do nosso planejamento. Nós temos a capacidade de 5 anos fazer os investimentos de 11 bilhões de reais. Esses recursos já estão destinados e nós temos a capacidade de captar e de fazer a entrega. Então, quanto mais ágil os processos, quanto mais ágil as entregas, quanto mais ágil eu posso ser nessa procura de chegar com a universalização, quem sabe, de uma forma mais acelerada. O governador pediu isso. 2033 é a exigência da lei. Agora, se nós tivermos a oportunidade de chegar em 2028, 2029, isso é um marco histórico, principalmente ao Paraná, que traz um desenvolvimento acelerado, traz uma situação muito boa e, quem sabe, ser a grande referência nacional para a questão não só do desenvolvimento econômico, da sustentabilidade, mas também do saneamento.
Falamos bastante sobre as obras aqui de Maringá e tem muitas outras cidades da região que estão recebendo também investimentos. Vou citar aqui Alto Piquiri, Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Campina da Lagoa, Cianorte, Goiôirê, Iretama, Mandaguari e também Nova Esperança e Paissandu. Gostaria que o senhor desse um panorama sobre as principais obras aqui no Noroeste para fora de Maringá, né? Para além de Maringá.
Olha, vou te falar que todas são importantes, então não consigo destacar qual seja a mais. Mas a gente tem alguns problemas que nós enfrentamos, né? Nós temos um problema de estiagem, uma crise hídrica que começa a se instalar. Nós temos uma mudança, e eu não quero falar mudanças climáticas, mas vocês podem observar que as coisas não são como eram no passado, né? Num dia nós temos 2 graus, no outro dia nós temos 36. Nós temos um regime de chuvas muito diferenciado do que tínhamos no passado. Estamos sofrendo aí com a estiagem, estamos sofrendo aí com incêndios florestais. Isso é algo percebido por toda a sociedade. Então a gente tem que acompanhar com esses investimentos para poder trazer uma certa normalidade. Lá em Goiêrê, por exemplo, a gente sofre muito. Há uma crítica enorme, nós estamos em rodízio lá dentro do município, há uma crise estabelecida, que nós estamos fazendo todas as manobras necessárias para minimizar e mitigar um pouco esses efeitos. Mas efetivamente estamos passando por um momento difícil. Mas nós estamos fazendo os bons investimentos, inclusive alguns investimentos de forma emergencial, não só aquilo que está planejado nesse ciclo dos 5 anos, mas obras que nós tivemos que fazer de forma muito emergencial. E às vezes a gente tem que contar um pouco com a sorte, o que não contamos lá. Lá nós tínhamos uma expectativa em perfurar um poço e chegar a 200, 250 metros, alcançando água. Nós chegamos a mais de 470 metros e não tivemos água. Tivemos que perfurar de forma emergencial um outro poço, para que isso desse um pouco de sustentação. Claro que nós temos algumas ações, como caminhão-pipa, enfim, mas efetivamente enfrentamos. E aí o que eu queria pedir é a conscientização de todo mundo. A gente tem que entender que efetivamente a gente vive um outro momento, um momento diferente daquilo que nós tínhamos no passado. Regimes de chuva, aqui em Curitiba, nos próximos 15 dias, vai chover 0 milímetro, né? E é um período que nós poderíamos ter um pouco de chuva. Então nós temos que ter esses enfrentamentos e fazer o uso racional da água. Eu acho que todos nós, contribuindo para isso, tendo essa nova direção, tendo esse novo entendimento, a gente pode colaborar, até porque esse bem que nós entregamos não é um bem direcionado a uma ou outra pessoa, mas um bem coletivo. Então, a atitude tua, né, Breno? A atitude aí do pessoal aí da CBN, que seja boa e favorável, ela favorece não só a vocês, ela favorece toda a coletividade. Então, é um esforço coletivo.
É isso. Nós falamos aqui já sobre a questão de Goiôirê, né, o racionamento que está sendo adotado por conta dessa estiagem, também em outras cidades que tem autarquia, até como Marialva, bem pertinho da gente, também já foi necessário adotar essas medidas. Muita seca no Brasil inteiro. Tem cidades onde não chove há mais de 100 dias. Aqui nós tivemos uma chuvona no sábado, né? Mas que também não serviu para aliviar tanto assim a situação. E é por isso que é tão importante esse uso consciente da água enquanto a estiagem acontecer. Não há previsão de chuvas para a nossa região também para os próximos dias. Dissemos agora há pouco na previsão do tempo. Então eu gostaria, para a gente encerrar, que o senhor reforçasse sobre essa questão do consumo consciente. Como que eu posso ajudar lá na minha casa ou na minha empresa para que a minha região inteira não sofra ainda mais com essa questão hídrica?
Bom, eu quero dar dois pontos só. Uma, só aproveitar a oportunidade para dizer que a nossa diretoria vai estar em Goiêrê na segunda-feira. Nós vamos estar em loco, vistoriando todas as obras e tendo um diálogo lá na Câmara Municipal com o prefeito, que vem trazendo reivindicações importantes para nós. Nós queremos ter esse conhecimento e dar as boas respostas aí, entender tudo aquilo que nós estamos fazendo. Agora, esse trabalho da conscientização, esse é um trabalho permanente, e eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito a ajuda que a CBN sempre nos dá de levar esse conhecimento. Um outro conhecimento também que precisa ser estabelecido é que nós trabalhamos com um organismo vivo, e as intercorrências podem acontecer. Agora, se a pessoa tiver lá uma caixa d'água na sua casa, e dentro de uma família, uma caixa d'água, uma família de quatro pessoas, uma caixa d'água de 500 litros, provavelmente ela não vai ter interrupção. Vai ter interrupção do fornecimento para a caixa d'água, mas não vai ter interrupção da caixa d'água para suas necessidades. Então isso é importante também dizer. Agora é claro que nós temos que trabalhar na coletividade assim, de uma forma muito sistêmica. A preservação dos nossos mananciais, daquilo onde nós coletamos água, isso é essencial para que nós possamos ter uma qualidade de água super boa para poder entregar. Que a gente tenha diminuir os nossos insumos para que nós possamos entregar essa água. Então, eu peço e peço a conscientização de todos, que cada um se ajude. O nosso bem, como eu falei, é um bem de entrega coletiva, e a ajuda de um faz um reflexo enorme em toda a coletividade. Então, peço muito essa conscientização. E eu, Brenda, eu fico às vezes um pouco preocupado, esse final de semana, embora tivéssemos né, chuva, a chuva passou muito rápido no Paraná. Nós tínhamos uma expectativa de 2-3 dias, e ela em um dia cruzou o Paraná inteiro, e algumas regiões do Paraná, como a região norte, ela choveu muito pouco, trazendo um alívio, trazendo, enfim, um breve suspiro. Então nós temos que estar e continuar vigilantes para que nós não tenhamos problemas futuros. Então toda a iniciativa de vocês, quem sabe não lavar a calçada com a água tratada, né? Usar da água de reuso, né? Para poder fazer essa atividade, não lavar o carro, tomar um banho um pouco mais rápido, não ter um desperdício, tudo isso, essa pequena contribuição que se pode achar que é irrisória, na soma de todos esses 10 milhões de habitantes que nós entregamos esse serviço, isso traz um resultado enorme para todos. E volto a dizer, não é um resultado e um mérito apenas à pessoa, mas sim é o exercício de cidadania que a gente leva um bem coletivo, né? Um bem para toda a comunidade.
Recado importante, a gente sempre fala sobre isso, não custa reforçar esse tipo de informação realmente, enquanto não houver previsão de uma normalização aqui das chuvas e do abastecimento, isso pode realmente acontecer em algumas cidades, como vem acontecendo em Goiurê. Como disse o diretor-presidente da Sanepar, eles estarão com a diretoria no município para prestar esse auxílio in loco, e a gente espera que isso também não aconteça em outras cidades. É por isso que cada um precisa, assim, continuar fazendo a sua parte. Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue economizar, sim, até a chuva se normalizar aqui na nossa região também. Wilson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado, Brenda. Obrigado a todos os ouvintes. Agradeço muito a oportunidade. Quero sempre estar aí à disposição de vocês para fazer esse diálogo. Nós sempre temos diálogo franco. Conversa franca faz bons amigos. Eu quero tê-los sempre com bons amigos. Então, quero entregar um produto de qualidade. Essa é a exigência do nosso governador Ratinho Júnior. Nós temos que se dedicar ao core business da empresa, que é água e esgoto, e fazer isso de forma com excelência. E com muita eficiência e com muita eficácia. Então, as contribuições de vocês são sempre bem-vindas para que a gente corrija os nossos rumos e que a gente faça com que tenhamos um estreitamento de relações e isso sirva de bem para todos nós.
Nós conversamos com Wilson Blake, diretor-presidente da Sanepar, sobre os investimentos aqui na nossa região e também sobre a questão da estiagem, a necessidade do consumo consciente de água por todos nós, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Pouquíssima chuva.